Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, vários temas foram tratados aqui, mas, indiscutivelmente, o assunto do impedimento da presidente da República e do afastamento da presidente Dilma é aquele que, sem dúvida alguma, está hoje na cabeça de todos os brasileiros, neste momento de tamanha inquietação e preocupação que aqui os que me antecederam também mostraram o quanto o Brasil está parado, o colapso hoje das empresas, as indústrias fechadas. O único setor que ainda tem um mínimo de liquidez ainda é o setor da agropecuária, pela sua credibilidade no cenário internacional. E, ao mesmo tempo, é a preocupação que o Brasil e que todos os brasileiros assistem hoje, vendo essa procrastinação de um processo que deveria ter um prazo mais curto para que nós tivéssemos a instalação de um novo governo. A partir daí, nós temos que poder esclarecer à sociedade brasileira vários pontos com que a base do governo tenta confundi-los. Ou seja, tentam desenhar, no momento dos crimes praticados pela presidente Dilma, que são fatos menores, que apenas pequenas movimentações financeiras, mas nada grave que realmente poderia chegar ao afastamento da presidente da República. Pelo contrário, as pessoas sabem muito bem que realmente o que ocorreu foi o maior estelionato eleitoral que o país já assistiu. Ou seja, a presidente da República, em 2014, sinalizou céu de brigadeiro. Dizia a todos que não teríamos aumento da gasolina, da inflação, que nós não teríamos desemprego, que nós teríamos um ganho cada vez maior, que os programas sociais iriam cada vez expandir mais, que a condição do cidadão ele ia ser uma curva crescente na qualidade de vida, ao mesmo tempo na renda. Tudo isso foi vendido ao cidadão. E o cidadão, ao receber essa mensagem da presidente da República, respaldado pelo presidente do Banco Central, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, vários foram os eleitores que disseram a mim: mas, senador, por que eu vou votar contra a presidente que está me oferecendo ainda melhorar tudo o que ainda está aí? Ou seja, então esta é uma grande realidade, ou seja, a presidente ela usou de uma prerrogativa que é ilegal, é ilícita. Ela realmente infringiu as regras da lei orçamentária, ela infringiu a Constituição brasileira, ela infringiu a lei orçamentária com todos os detalhes da publicação dos decretos. Ela transformou os bancos públicos como se fossem bancos responsáveis por investir na política social do governo, fazendo empréstimos junto a esses bancos. Essa é a realidade. Depois quer minimizar o problema e pousar aqui no plenário como se nada estivesse acontecendo. Os dados que nós estamos trazendo não são dados da oposição, são dados que estão aí, publicados pelo PNAD. Hoje nós temos 10 milhões e 700 mil desempregados. Nós temos 284 desempregados novos a cada hora. A cada hora. Quer dizer, é um governo que o aluno que fazia a sua atividade universitária com base no FIES, foi cortado a verba. O Pronatec também. A verba em ações de saúde, nós tivemos uma diminuição de 11 bilhões de reais em relação ao ano passado. É hoje o brasileiro morrendo de H1N1, chikungunya, zika vírus. Senhor presidente, é algo inimaginável. E, de repente, querem desenhar para o Brasil que tudo está às mil maravilhas. Os relatórios do TCU não mostram apenas o uso indevido da presidente da República com dinheiro dos bancos públicos, não. Mostra mais, tem um relatório, então, que é estarrecedor. O TCU mostra que tem exatamente 578 mil beneficiários fantasmas do INCRA. Isso é um potencial de prejuízo de 2 bilhões e meio para o cofre da União. Veja bem, 578 mil fantasmas. É algo inédito. Jamais assistimos coisa parecida. Ou seja, essas pessoas estão colocadas à disposição de um governo, recebendo do bolso o cidadão brasileiro que paga imposto, para fazer esse aparelhamento, que são essas ameaças que estão fazendo no Brasil todo, coagindo o cidadão de bem, coagindo as propriedades rurais, coagindo o trânsito no Brasil, porque obstrui também as rodovias. Concedo a palavra, é um prazer enorme ouvir o nosso senador Regufe.
Senador Caiado, esse seu pronunciamento, ele é muito pertinente. A questão do orçamento público, a gênese do orçamento público foi na Inglaterra no ano de 1215. O rei, ele gastava demais e alguém tinha que dar um freio nos gastos do rei. E ali nasceu a carta magna inglesa com o orçamento público e a partir dali, para o rei fazer qualquer gasto, ele teria que pedir autorização prévia ao parlamento inglês. O parlamento inglês tinha que autorizar. No Brasil, 800 anos depois, a presidência da República editou decretos de créditos suplementares sem autorização prévia do parlamento.
Perfeita.
Voltando numa coisa medieval. Os três poderes existem para isso. O nome do poder é executivo, ele tem que executar. Não pode o poder executivo fazer gastos sem autorização do poder legislativo. Quando alguém, eu vejo muitas pessoas hoje falarem em democracia, em Estado Democrático de Direito. Na democracia e no Estado Democrático de Direito, quando alguém ganha uma eleição e tem mais votos, esse alguém assume e governa. Só que esse alguém não tem o direito de fazer o que quiser no governo. Ele não tem uma carta em branco para fazer o que quiser. Ele tem que seguir a legislação vigente do país, incluindo a lei de responsabilidade fiscal, incluindo a lei orçamentária anual. O governo não pode gastar mais do que arrecada. Quando um governo gasta mais do que arrecada, quem paga esse preço é o contribuinte no ponto futuro com aumento de impostos. Então, o governo desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal, desrespeitou a lei orçamentária anual, e isso precisa ter uma punição, sim. Isso não pode ficar... Isso é algo sério, é algo grave. Isso não é uma brincadeira. Eu, no fim do ano passado, votei aqui contra o PLN 5, que alterou a meta fiscal do governo. Por quê? Porque um governo não pode gastar mais do que arrecada. E o governo, como Vossa Excelência colocou, editou decretos de créditos suplementares sem a autorização do parlamento, e também desrespeitou a lei de responsabilidade fiscal, o que para mim é inaceitável.
Eu quero não só agradecer, incluir no meu pronunciamento, já que o senador Regufe traz aqui exatamente aquilo que diz o artigo 4º da LOA de 2015. Ou seja, quando às vezes aqui algum senador pergunta qual é o crime que a presidente praticou, está aqui o artigo 4º da LOA de 2015, diz: veda a abertura de créditos suplementares em desacordo com a meta de resultado primário para 2015. A presidente editou, entre 27 de julho e 20 de agosto, 6 decretos de abertura de crédito em desacordo com a meta fiscal vigente. Este é o ponto claro. Ela agride também e infringe também a Lei 1079 de 1950, que é a lei do impeachment, que são crimes de responsabilidade contra a lei orçamentária, infringir patentemente, de qualquer modo, dispositivo da lei orçamentária. Ou seja, está aqui claro, aquilo que o senador coloca mostra que a presidente da República quer se colocar acima da lei. Ela quer simplesmente pousar como sendo algo que fosse inimputável, com a alegação de que ela teve voto. Então, ela teve voto na urna, aí a legislação não existe.
Vossa Excelência, me concede a parte, senador.
Pois não. A partir dali, ela pode fazer o que ela desejar, utilizar a máquina pública em benefício próprio para ganhar uma eleição e não quer ter a tutela da legislação e da Constituição vigente. Maior prazer, passo a palavra a Vossa Excelência.
Senador Caiado, primeiro, muito obrigada pela parte
concedida.
Senadora
Vanessa Graziottin.
Muito obrigada, senador. Eu acho que hoje, apesar de eu ter uma profunda discordância com o pronunciamento de Vossa Excelência na comissão, percebo que Vossa Excelência procura discutir o fato em si. Eu acho que isso já é um avanço, senador Caiado, porque nós não podemos discutir que o Brasil tem muito desemprego, porque a crise econômica, porque os Estados Unidos também estão em crise, porque não é disso que se trata o processo. O processo da presidente Dilma, ele foi movido e chegou a essa casa com dois motivos e duas razões. A questão das tais pedaladas, que chamam, do Plano Safra e os decretos de suplementação orçamentária. Então, é isso que nós temos que debater. E tenha certeza, Vossa Excelência, eu conheço bastante a presidente Dilma, ela não é, nunca nem foi, nunca quis ser acima da lei. Agora, ninguém pode passar por cima da lei para tirar um mandato legitimamente conquistado. Porque se nós estamos discutindo aqui crime, senador Caiado, uma imputação de crime a alguém, e no caso a presidente Dilma, o Senado tem a obrigação de provar que o crime existiu, porque, do contrário, se não ficar provado que o crime existiu, a presidente, sim, ela está sofrendo uma arbitrariedade, estará sofrendo uma arbitrariedade. E eu, senador Caiado, quanto mais eu leio, mais eu me convenço que o que tem é um grande pacto político para tirá-la do poder. Veja a peça, nós vamos discutir muito, amanhã estarão os autores da peça aqui, que, aliás, o PSDB é o autor da peça. PSDB é o autor da peça de impeachment contra a presidente Dilma. Eles estarão aqui amanhã. No caso do Plano Safra, está escrito lá, eu tive a oportunidade de ler na comissão, que mesmo ele sabendo que não há participação da presidente Dilma, ela teria sido omissiva, porque ela se reúne muito com o presidente da Comissão de Valores Mobiliários e através dessas reuniões, do chefe do Tesouro Nacional, e através dessas reuniões ela conversava com ele e pedia que ele fizesse. Então, está escrito isso lá? Está escrito, senador. Então, acho que nós vamos ter muita oportunidade e Vossa Excelência não pense que a presidente Dilma não está imune a nada. Todos nós, nenhum de nós é imune a nada, mas o que nós não podemos aceitar é injustiça, é golpe, é alguém ser punida por um crime que não cometeu, senador Caiado. Mas eu digo que Vossa Excelência está discutindo o centro da questão e isso é muito importante que todos discutamos. Obrigada, senador.
Eu agradeço e gostaria só de que Vossa Excelência pudesse, então, explicar a todos os brasileiros se aquilo que está na lei, que impede a presidente da República fazê-lo, e que ela utilizou daquilo que toda a população brasileira tem conhecimento hoje, e que é um dado que é do Banco Central, do governo de Vossa Excelência. É um dado que é produzido pelo governo de Vossa Excelência. O dado está aqui. Aqui tem toda a utilização indevida pela lei de responsabilidade fiscal.
Essa tabela é de 2014.
Ela não pode utilizar isso.
O que ela não
aqui
pode fazer é operação de crédito. Essa tabela é de 2014. O que ela não pode fazer, não, senador Caiado, é operação
2015.
De crédito.
Eu estou dizendo 2015.
Não há operação
senador
de crédito. Não há empréstimo da Caixa para o governo federal. Não houve em 2014, muito menos em 2015. O que existe foi o contrato de serviço, senador.
Talvez o gráfico não esteja muito nítido. Aqui é exatamente, fala aqui, ó, 2000 e primeiro governo Dilma. Segundo governo Dilma, 2011, aqui 2014, aqui 2015. Então, até aqui é 2014, para fazer a eleição da presidente. Aqui é o 2015. Agora, quando Vossa Excelência discute um assunto que, modéstia à parte, é um assunto que eu conheço bem, tá certo? Nós temos exatamente as portarias que determinam como é que deve ser. Então, nós temos uma regra em que o presidente da República tem que se submeter a ele. Quando se faz uma equalização da taxa, significa o quê? O Banco do Brasil faz uma captação de um dinheiro com taxa de juro de mercado, empresta a um juro menor, e com isso você tem no orçamento da União o dinheiro para poder cobrir, porque o Banco do Brasil não pode fazê-lo, porque isso não é função de banco público. Bom, o que acontece? Eu tive o cuidado, então, com a minha assessoria toda, de poder levantar aquilo que é exatamente o que a presidente Dilma vem utilizando em 2015. E eu tive o cuidado de levantar por mês, para não ter dúvida, porque a portaria diz: a equalização será devida no primeiro dia após a equalização. O período de equalização é semestral, sendo que a equalização devida serão apurados com base no período 1º de julho e 31 de dezembro. Perfeito? Aqui está exatamente o gráfico só do Plano Safra. Então, para desmistificar essa tese, a presidente da República está aqui, junho, mês de junho, está certo? 1º de junho, a presidente da República estava devendo 13 bilhões e 600 milhões de reais ao Banco do Brasil. Está aqui comprovado. Esse dado aqui é um dado oficial. Então, isso é pedalada. O Banco do Brasil não tem que arcar com a política da presidente da República. É proibido na Constituição brasileira que a presidente da República utilize bancos oficiais da quais ela é controladora. Então, está aqui, em julho, ela não pagou de 2015. Quando chegou em dezembro, ela exatamente pagou 9 bilhões e ficou devendo 3 bilhões e 600 milhões. E atravessou o ano devendo ao Banco do Brasil. Esta é uma realidade, além dos decretos que nós discutiremos em outra oportunidade. Mas aqui é para desmistificar a tese que o governo não usou indevidamente o Banco do Brasil para fazer aquilo que é do orçamento da União. Nós temos lá uma rubrica no orçamento da União que é equalização de taxa de juros. Ela não poderia ter deixado o Banco do Brasil nessa situação. Agora, o mais grave é que as pessoas agora querem retirar da presidente da República a responsabilidade e trazer a responsabilidade para o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES e o FAT. Nós não podemos admitir isso. Quer dizer, transferir a responsabilidade da presidente para que os órgãos a fazer, para concluir, presidente, obrigados a fazer, a responsabilidade de terem feito. Ora, aí realmente a presidente da República não teria condições de se colocar como presidente, até porque ela é chefe do Executivo, é chefe de governo, é chefe de Estado e é ela que responde por todo o seu governo. E, senhor presidente, é fundamental que, ao concluirmos, já que meu tempo está esgotando, em outros momentos nós continuaremos esse debate que tem sido extremamente positivo no plenário, para que a gente possa elucidar que nenhum cidadão aqui, tá certo, está acima da lei, muito menos, tá certo, vai tentar desmanchar aquilo que nós construímos, que é a Constituição brasileira. Como tal, eu espero voltar aqui à tribuna o mais rápido possível para que a gente venha discutir também esse surto, esse quadro febril que acometeu a base do governo nessa reta final agora, em querer, depois está com seus dias contados, ou seja, dia 12 ela estará entregando o governo, que a partir de agora veio um surto de campanhas eleitorais antecipadas. Então, é um outro assunto que guardará um momento oportuno para que a gente possa aqui poder discutir esse tema.
Senador, senador Caiado, solicito do presidente, nosso colega Magno Malta, que nos conceda pelo menos mais uns 2, 3 minutos.
Já concedi, pode começar a falar.
Maravilha, obrigado, presidente. Senador Caiado, Vossa Excelência traz com muita transparência, com muita didática, o esclarecimento sobre esses dois crimes, a abertura de créditos suplementares, como também empréstimos contraídos junto à estatal. Eu entendo a posição dos governistas, dos petistas. Eles têm que usar realmente o jus experiendis e dizer que não cometeu o crime a presidente Dilma. Mas contra os fatos, Vossa Excelência colocou isso claramente, não há argumento. Esses créditos suplementares, é muito claro, a presidente Dilma só poderia emitir esses decréditos de créditos suplementares se tivesse cumprido a meta de superávit primário em 2015, que ela prometera a este Congresso Nacional que ia ter um superávit primário de 66,3 bilhões de reais. E que, na verdade, o final do ano chegou com um déficit primário de 111,2. E a presidente Dilma sabia, porque nos primeiros meses de 2015, como janeiro de 2015, já teve um déficit primário de 20 e tantos bilhões de reais. Fevereiro teve um superávit, março teve um pequeno superávit e depois só déficit primário. Ela sabia. E aí, a lei é muito clara, o artigo 167, inciso 5, da Constituição Federal diz, né, que é vedado a abertura de créditos suplementares. E eu volto a dizer, qualquer pessoa que ouvir ou ler o que diz o artigo 167, inciso 5, como também a lei de crimes de responsabilidade, a lei 1079 de 1950, que Vossa Excelência colocou, como a lei 101 de 2000, a lei de responsabilidade fiscal, é muito claro. Agora, quantas pedaladas, quanto dinheiro que foi contraído de estatal, Vossa Excelência também colocou com muita clareza. O governo que controla... Esse presidente Magno, ele é muito complacente com a gente, mas hoje ele está um tanto quanto empedernido, acredito eu.
Não cortei sua palavra, Vossa Excelência está falando. Foi a máquina.
Vossa Excelência não está empedernido hoje, não?
Nunca estive.
Maravilha. Então, com relação a esses empréstimos junto à estatal, isto é gravíssimo, isso não poderia ter ocorrido. Essa taxa de equalização do plano agrícola, Vossa Excelência também colocou muito bem. Só não entende quem não quer entender. O governo em 2014, conforme Vossa Excelência disse, devia 10 bilhões e em 2015 devia 13 bilhões e 600 milhões de reais. Isto é empréstimo. Por quê? O governo, conforme Vossa Excelência colocou muito bem, o governo então toma um dinheiro emprestado a um juro X e empresta ao agricultor, não sou contra de jeito nenhum, e empresta então com a taxa de juro, com equalização, ou seja, uma taxa de juro X menos Y. Aí há um juros que o governo federal tem que bancar. E esses juros, o governo federal sabia e não pagou. E quem paga juro é quem toma empréstimo. O resultado de um empréstimo é juros. Enfim, presidente, senador Caiado, não adianta o PT vir com esse argumento de que a presidente Dilma não cometerá crime de responsabilidade, que feriu a lei orçamentária. Não adianta, o povo não vão acreditar neles. Aqui hoje, eu acredito que nós já temos 60, 52 votos para a admissibilidade do processo de cassação. Então, não adianta. Agora, nós temos, senador Caiado, fazer como Vossa Excelência sempre bem tem feito, nós temos que rebater esse discurso, porque essas mentiras contadas sequentemente, elas são perigosas. Então, eu parabenizo Vossa Excelência pelo belo discurso e, a partir da semana seguinte, eu não vou descer dessa tribuna para mostrar para o povo brasileiro os crimes que esse governo prometeu. E o pior ainda, 25 milhões de brasileiros estão desempregados. Essa metodologia do IBGE é enganada. Nós temos 25 milhões de brasileiros desempregados e nós temos uma dívida hoje acima de 4 trilhões de reais. O PT quebrou o país. Está na hora da gente tirar, extirpar esse mal do povo brasileiro.
Agradeço a parte de Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, agradeço o novo presidente pelo tempo que me concedeu a mais. Muito obrigado, era o que eu tinha a dizer.